Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Ponto 4. Começa mais uma edição da Operação Stop e junta-se a nós, como é habitual, o editor da secção alta do Observador, Alfredo Lavrador. Bem-vindo, Alfredo. Tudo bem?
Olá, Ana, obrigado.
Olá, Alfredo, viva.
E olá, João.
E hoje vais falar-nos de Fórmula 1.
Vamos falar de Fórmula 1, mas não propriamente de corridas, porque corridas é um tema que é já muito bem tratado no Observador, pela equipa do Bruno Roseito, no desporto. Hoje, se tu e o João não se importassem, eu gostaria de fazer as perguntas. Pode ser?
Pode, Alfredo, mas não podes abusar, vá.
Vamos lá.
Pois, João, eu porto-me sempre bem, tu sabes isso.
Vamos a isso.
Alguns dos meus queridos amigos gostam de Fórmula 1 ou acompanham com regularidade as corridas do campeonato?
Não.
Sim, gosto, não acompanho com regularidade. Se me perguntares por dois ou três pilotos, talvez consiga dizer metade disso. E se me perguntares sobre pilotos dos anos 90, talvez me saiba melhor.
Ah, boa, boa, és cá dos meus. Eu também gostava mais da Fórmula 1 antigamente. Então, agora, se me permite, a segunda pergunta. Qual seria a vossa resposta se eu vos perguntasse se acreditam ser possível que toda aquela tecnologia que permita aqueles fórmulas serem super rápidos possa um dia equipar o vosso automóvel, aquele com que passeiam com a família e os amigos? Acham possível?
Eu acho que pode ser possível, porque, quer dizer, a tecnologia está sempre a avançar, portanto, pode acontecer. Ou vais dizer-me que não?
A minha resposta é não. Outra vez.
Esta é negativa em relação à tecnologia.
Ai, peço desculpa, pois é um bocadinho.
Eu garanto que a resposta vos vai surpreender. Assim de memória, e só para mencionar o top 10 das soluções mais conhecidas, posso dizer-vos que, graças à Fórmula 1 e à competição automóvel em geral, muitos dos automóveis que usamos no dia-a-dia estão equipados com, por exemplo, turbocompressores para aumentar a potência, tração integral para os tornar mais seguros quando são muito potentes, caixas semiautomáticas para serem mais rápidos, travões de disco para resistirem melhor a um uso intensivo, ABS para impedir as rodas de bloquearem nas travagens mais violentas e, a este rol de soluções, podemos ainda juntar os retrovisores exteriores para ajudar a ver quem nos segue ou quem segue atrás de nós, as suspensões ativas para serem mais confortáveis quando é possível ou mais duros quando é necessário, botão de arranque, apêndices aerodinâmicos e até mesmo novos materiais como a fibra de vidro, que é um tecido, essencialmente, que depois de ser impregnado em resina e cozido em autoclave, continua a ser muito leve, mas fica mais rígido que o aço.
O meu não mudou para sim. Obrigada por isso, Alfredo Lavrador. Mas porquê é que te lembraste disto hoje? De falar do contributo da Fórmula 1 para os nossos carros do dia-a-dia?
Olha, sabes, porque hoje de manhã estive a conduzir três automóveis que herdam mais uma solução. Atenção, não há só estas 10, há muito mais soluções em que o automóvel normal beneficiou dos avanços na competição. Mas hoje conheci mais uma que foi diretamente concebida por técnicos de uma equipa de Fórmula 1.
E estamos a falar de quê, Alfredo?
Olha, curiosamente não estamos a falar de nenhum supercarro, tipo Ferrari ou Lamborghini ou uma coisa dessas. Estamos a falar de três carros pertencentes aos segmentos que são mais acessíveis e mais vendidos em Portugal. Falo dos Renault Clio, Captur e Megane, que passam a beneficiar de versões híbridas e híbridas plug-in, em que a maior inovação é uma caixa de 15 velocidades, em que parte delas são mecânicas, ou seja, são mudanças físicas, têm lá os carretos, e outras são exclusivamente elétricas.
E, portanto, onde é que entra aí a tecnologia da Fórmula 1? Vais ter de me explicar.
Aí é que está o truque. Desde 2014 que a Fórmula 1 monta motores híbridos, que conjugam um motor a gasolina, obviamente mais potente, tem 700 cavalos, e uma série de motores elétricos e uma caixa de velocidades. Ou seja, as equipas, desde 2014, que desenvolvem mecânicas que têm que conciliar isto tudo, motores de combustão, motores elétricos e caixas. E o que a marca francesa fez foi recorrer aos seus técnicos da equipa de Fórmula 1 e pedir-lhes para conceber uma solução que fosse simultaneamente eficaz e barata.
Portanto, eficaz e barata, resta saber, Alfredo, se é uma solução que funciona.
Olha, João, eu devo confessar que foi como te disse, foi uma manhã, a dividir por três carros não dá assim muito tempo para cada um deles.
Mas deu para experimentar qualquer coisa, não é?
Por exemplo, aquilo que é mais importante para os portugueses, uma vez que é o carro mais vendido em Portugal, o Clio, consegui médias em trânsito normal de 3,5 litros, o que num carro a gasolina é francamente bom e inclusivamente é melhor do que é possível de ser atingido com um motor diesel.
E portanto eu imagino,
animado.
Imagino que vais contar mais detalhes dessa experiência na newsletter.
Exatamente.
É isso mesmo que estás a
mesmo
preparar.
O tema da nossa newsletter.
Portanto, para quem te está a ouvir, se ainda não subscreve, basta passar pelo site do Observador e começar a fazê-lo e juntar-se a nós todas as semanas na Operação Stop. O Alfredo Lavrador é o editor da secção auto do Observador. Alfredo, obrigada mais uma vez. Até
obrigado
para a semana.
Aos dois e até para a semana.
E prega fundo, Alfredo.
Muito bom. Obrigada.
Um abraço, João.
Esta edição vai ficar disponível em podcast. Se a quiser partilhar com alguém já a seguir, daqui a instantes, nas plataformas habituais e em observador.com.